眩しくて僕は目をそらしてしまう。
Olá, bem-vindo ao Pingueiro da Sarinha. Eu sou o David da Purificação. Tô aqui hoje ressuscitando um quadro que faz uma boa cota aí que eu não faço o Pinguim da Sarinha. Acho que a última vez que eu fiz foi no programa 54, que eu ainda fiz sozinho, né? Foi um programa de tapa-buraco, que foi comentando o piloto de Jujutsu Kaisen, Dellhouse e Summer Camp Island. Nossa, e tipo, apesar de eu ter elencado, né, que eu continuaria uma das três séries, não continuei nenhuma, acontece. Mas não tô sozinho hoje, né, tô aqui com o Tito do Entusiacast.
E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão?
E a Deb, que você já conhece, né, porque ela é de casa, mas ela tem um canal chamado Entre Textos no YouTube.
Oi, gente, tudo bem? Muito feliz, hein, mas... Ai, já comecei errado, que ódio. Oi, gente, tudo bem? Muito feliz em participar mais uma vez do Pinguim Dançarino.
Então, hoje a gente vai comentar três pilotos de três séries diferentes, né? E decidir em qual delas a gente seguiria, assim. No caso, as séries hoje são Skip to Loafer, que é um anime da temporada que tá saindo aí, Rokudo Bad Girl, que também é um anime da temporada, e Moon Girl and Devil Dinosaur, que é um desenho que tá aí no Disney+. Então, começando com Skip to Loafer. Deb, sobre o que é Skip to Loafer?
Skip to Loafer, ele é uma adaptação de um mangá seinen que sai, inclusive, na mesma revista que Vinland Saga, curiosamente. mas que é meio que é um slice of life, um coming of age sobre uma menina que chama Mitsumi Yakura. E ela é do interior do Japão, de uma cidade muito pequena, dessas onde todo mundo conhece todo mundo, e ela é muito estudiosa, muito inteligente, e o sonho dela é seguir carreira diplomática. Então, ela acaba conseguindo passar num colégio bom de Tóquio, e ela vai morar em Tóquio com a tia dela, a Nao-chan, e ela tem na cabeça dela, né, ela tem tudo pronto, né, de como que vai ser a vida dela, que ela vai chegar na escola e vai arrasar, e depois de lá ela vai fazer faculdade, né, seguir carreira política, virar diplomata e tudo mais. E aí no primeiro dia de aula ela se perde no metrô, dá tudo errado, e ela acaba conhecendo um menino que chama Sosuke Shima, que eu li o mangá, mas eu não vou dar spoiler, vamos nos basear só no primeiro episódio, né. E o Sosuke é... Ele é tipo um
o
Golden...
O mais lindo do mundo, né?
É, ele é o Golden Retriever humano, sabe? E ele vê que ele tava atrasado também, só que mais porque ele não tava nem aí, porque era dia da primeira dia de aula, era a cerimônia de abertura do colégio. E ele vê que a Mitsumi tá atrasada e resolve que vai ajudar ela, e eles acabam ficando amigos. Ele acaba virando o primeiro amigo que ela faz em Tóquio.
Eu gostei muito desse, eu não conhecia ele. E ele é simplesmente incrível, eu achei ele muito fofinho, porque, gente, eu adoro historinhas assim, super fofinhas, clichêzinhas e tal, de romance. E eu gosto muito da ideia da personagem. E esse anime, ele com certeza, ele seria, provavelmente, aqueles de, tipo, algum engenheiro de produção vai pegar ele pra assistir, e aí ele vai lá num podcast dele sobre como otimizar a sua vida e fazer 60 mil tarefas em 30 segundos, e vai falar porque... Não, porque você tá vendo como ela fez? Ela seguiu o plano dela, sabe? E, tipo, ela não pensou numa outra possibilidade. Então, tipo, esse seria o anime perfeito que os engenheiros de produção fariam isso, sabe? Mas, independente disso, ele é um ótimo anime, porque foda-se os engenheiros de produção, né? Eles que lutem mesmo. E eu acho muito incrível todos os traços, né, dos personagens. Eu gosto, isso é bastante característico, na verdade, do shoujo de uma maneira geral. E de... Na verdade,
mas ele é
de uma maneira geral. Ah, não, mas eu tô falando, tipo, de umas características que tem no shoujo que foi trazido pra isso, entendeu? Uhum. De, tipo, aquele fundinho quando aparecem... Quando ela faz uma carinha diferente e tal, aqueles fundinhos diferentes... Então, isso é muito legal, eu gosto bastante. Eu acho que combina muito com a ideia do anime, assim. Ainda mais combina bastante com a personagem, que ela é, que nem a Debbie falou, muito otimista, muito animadinha e tal. Então, acho que tudo isso combina bastante com ela. É um anime, assim, muito fofinho. E ele é, com certeza, o que eu vou terminar, assim, sabe? Eu gostei bastante dele.
Nossa, eu também curti bastante o Skip to Loafer. Eu conheci ele porque a Debbie e tipo, rolou... Ela e um pessoal em rede social estavam com uma comoção, assim.
É, a gente tava ripando. A gente estava ripando muito esse anime.
Sabe quando sai, tipo, sei lá, algum episódio de série famoso que todo mundo só compartilha coisa daquele episódio? Tipo, aconteceu recentemente com Succession, o pessoal tava assim com o Skip to Loafer. Nossa, eu tenho que ver, né? Eu aproveitei, tipo, querer fazer esse programa e tal. Coloquei, porque é sempre mais gostoso ver as coisas coletivamente. E, cara, eu gostei bastante, eu gostei do design de animação, gostei desse lado que o Tito elogiou, né? Tipo, do anime, ele desenhar as expressões da personagem, não só através do rosto, né? Mas, tipo, usando metáforas visuais, tipo, quando ela tá falando com o Sosuke, tem todo aquele negócio dela ser meio que o patinho feio, né? E ele ser, tipo, cisne bonito falando com ela. E, tipo, tem sempre os dois enquadrados de frente, assim, pros animais. Eu gostei. Eu acho que até o Skip to Loafer, ele faz isso de maneira bem mais orgânica, assim. Tem umas cenas que eu vejo pessoal compartilhando, que eu acho que é de Blue Lock, né, que é um anime de futebol que tá saindo, que eu acho muito esquisito, assim, porque parece que a metáfora visual, ela sai de dentro do corpo do personagem, e aí, tipo, em animação fica meio bizarro, tipo, em página de mangá deve funcionar bem, mas em animação achei que ficou meio esquisito. O Skip to Loafer não, e eu gostei muito, assim, da direção, de como eles usam os ambientes, sabe, tem sempre muito enfoque nos detalhes, assim, então às vezes os personagens estão conversando, aí você tem mais uns detalhes do trem, porque o que importa é a conversa entre eles, ou quando a Mitsumi, ela tá correndo, aí você tem, tipo, um plano detalhe mais da saia dela e, tipo, das roupas correndo, sabe? Tipo, cria um senso, assim, de intimidade tão gostosinho com os personagens que, pô, achei ótimo, assim, o primeiro episódio.
Nossa, é muito legal mesmo. E eu acho que ele, só retomando uma conversa que a gente teve no episódio do Enthusiacast, né, David, sobre Chainsaw Man, a gente conversou e falou, tipo, sobre a questão da estilização de Chainsaw Man, que faltava isso e tal. E Skip to Loafer é o contrário, né? Tanto ele quanto o Rokudo, na verdade, né? Os dois, eles são muito estilísticos, assim. Eles têm um estilo bem próprio. Algumas coisas bem interessantes, assim. Que você olha pra aquilo e você lembra, ah, é desse anime, sabe? Então, tipo, é muito bonito. A animação também tá muito boa, sabe? Tipo, tem uns traços bem legais, bem diferenciados, assim. Que você identifica que é daquele anime, daquele mangá, né? E os personagens são muito, muito gracinhas, né? O personagem que ela se apaixona... Que se apaixona não, né? Que ela encontra no metrô, mas que... Enfim, tem cara que vai se apaixonar. É, como que é o nome dele mesmo? Eu esqueci.
O Sosuke.
Ele é o Sosuke. Ele, gente, ele é uma gracinha, em primeiro
só
lugar.
Só lembrar que é o mesmo do Ponyo, o nome.
Ah, verdade. E ele é uma gracinha.
Ele é tipo a versão fofa do Timothée Chalamet, né? Que é o negócio de uma pessoa bonita, do cabelo bagunçado.
Sim. Sim, e tipo, na verdade, ele é meio... Ele parece o Sunakawa também do... Como é o nome daquele anime? Não sei se vocês assistiram, Tonari não. É o Oremonogatari, sabe? Ele parece muito...
Ah,
original.
Sim. Verdade.
Lembra um pouquinho ele. Aí eu... Por isso eu já me apaixonei por ele logo de cara, entendeu? Porque eu gosto muito do Sunakawa também. Mas fica aí, o adendo. Assistam também o Oremonogatari.
E você, Deb?
Ah, eu sou suspeita pra falar, né? É que eu acompanho o mangá de Skip to Loafer desde que ele saiu e começaram a traduzir, basicamente, que já faz o quê? Uns 4 anos? O mangá de 2018, por aí. Então, ano passado, quando anunciaram que finalmente ia ganhar um anime, eu fiquei, sabe, muito, muito empolgada. Então, né, quando tava chegando, né, quando chegou o dia do anime, eu corri com as obrigações que eu tinha no dia só pra poder sentar e ver o anime com calma. E assim, eu tento não manter as expectativas de nada muito altas, só que como Skip to Loafer é um dos meus mangás favoritos que tá saindo atualmente, eu tava com as expectativas, sabe, lá em cima. E eu fiquei muito feliz vendo o piloto, sabe? Fiquei muito feliz, porque eu acho que eles conseguiram capturar exatamente o que tem de charmoso no mangá e traduzir pro anime e ainda colocar, sabe, os toques que vão fazer o anime ser, sabe, uma coisa própria. E eu amei, sabe, a animação super fluida, super bonita, o jeito que eles conseguiram adaptar a arte do mangá, os dubladores também, sabe, eles casam direitinho com cada um dos personagens, a trilha sonora é muito boa. Eu fiquei muito... Eu gostei bastante.
Já
fiquei...
tá emocionada, né? Só de escrever.
Eu fiquei até emocionada. Eu fiquei muito feliz vendo e... Fiquei muito... Eu espero, né, que os próximos episódios continuem seguindo essa qualidade do piloto, mas eu acho que... Assim, por mais que o povo subestime Slice of Life, né, já que são consideradas histórias menos complexas, né, do que outros gêneros narrativos, mas eu acho de verdade que Skip to Loafer tem potencial pra ser um dos melhores animes desse ano.
Eu acho que essa parte sobre o que ela falou, né, de, tipo, de não ser tão complexo quanto outras histórias, assim. Mas, pelo contrário, eu acho até que, tipo, é tão complexo quanto, talvez até um pouco mais, porque quando a gente olha, né, pra esses casos, assim, a gente tá vendo, tipo, o que poderia ser na nossa vida também, sabe? E a gente sabe que as nossas vidas são complexas, cheias de alto e baixo e tal. Então, eu acho que é bastante interessante esse lado também do anime, sabe? Você se identifica bastante com os personagens, e eu acho que isso, obviamente, vai ficar mais claro conforme eu for assistindo mais, porque, como eu falei, eu vou, com certeza, assistir aí mais pra frente. Mas eu acho que fica muito claro isso sobre essa questão de você se identificar e tal, e trazer alguns pontos bem interessantes, principalmente na personagem principal, né? Que é uma fofa, uma querida.
Uhum. E é só isso. Não, é até legal, porque, tipo, apesar da personagem ela poder cair pra esse negócio meio de... olha só, a gente vai mostrar, tipo, só ela se dando mal no episódio, a gente, tipo, tem contrastes, assim, da personalidade dela, né? Tipo, a gente começa com ela sendo super dedicada, aí as coisas dão errado, ela fica mal, né? Tem ótimas piadas visuais, tipo, ela olhar com aquele olhar, assim, de filme de terror pros personagens e tal, né? E aí depois disso ela dá aquele discurso e aí todo mundo da sala fica impressionado. Então, tipo assim, apesar das situações elas terem sido curtinhas, a gente conseguiu perceber que ela é uma pessoa de camada, sabe? Que ela não é só, tipo, o desajuste social. Ela tipo, tem outras características positivas além disso, assim, é bem legal mesmo.
Sim, com certeza. Não só ela, mas também todo mundo em volta, né? Tipo, os outros personagens que apareceram ali, a gente tem o Sosuke, né? Com certeza ele vai ter uma carga um pouco mais profunda, assim, pra gente poder entender mais ele, porque tem aquela relação com os amigos dele também e tal. E além de tudo isso, a própria família dela lá na cidade pequena, né? Aquela amiga que eu esqueci o nome dela, a tia também. Então acho que tudo ali vai ser bem construído se eles continuarem por esse caminho que tá indo aí depois do piloto. Então eu espero que fique bom.
Eu não vou dar spoilers, né, pra quem for acompanhar só pelo anime, mas uma coisa que eu espero do anime e que, seguindo o mangá, é que todos os personagens da Mitsumi, até, sabe, personagens que talvez o pessoal não tenha prestado muita atenção no piloto, a maioria dos personagens tem bastante profundidade, muito mais do que parece, então eu acho que é uma história que vai surpreender bastante as pessoas.
Hashtag ansioso.
Notas de 0 a 5, começando pelo título.
De 0 a 5. Olha, gente, eu sou muito boelinha com esse tipo de anime, tá? Então, com certeza, pra mim vai ser nota 5. E é isso aí.
Debbie?
5.
E aí eu vou ter que ser o chatão, né, e tal. Vou dar 4,5 de 5. Não deu aquele chance, assim, de nossa, eu preciso que saia agora o segundo episódio de Skip to Loafer pra mim assistir, sabe? Mais ótimo primeiro episódio, com certeza.
Cancelado, saiu do episódio agora.
Canceladíssimo. Estamos cancelando você.
E aí, a segunda série que a gente vai comentar hoje é o Moon Girl and Dinosaur, que é uma série animada baseada em um quadrinho do mesmo nome, né, da Marvel, um quadrinho que, tipo, quando ele foi adaptado, ele teve em seus produtores o Lawrence Fishburne, né, o Steve Lotter, que é o desenvolvedor da animação, ele vendeu a ideia pra ele, comprou, eles produziram, né, tipo, sobre esse selo de produções essas produções da Marvel e tal. Ela foi produzida originalmente pro Disney Channel, mas ela também tá disponível no Disney Plus, tipo, acho que 2 dias depois da estreia ela já entrou no Disney Plus, e o Moon Girl em Devil Dinosaur, nossa, que esse Devil sempre me pega, conta a história da Luna Lafayette, né, que ela é uma menina gênia de 13 anos, que ela mora com os pais, ela tem altos projetos científicos, então ela meio que inventou um portal que traz um dinossauro do passado, e como ela é muito fã dos Vingadores, né, que eles deixam claro que são personagens que existem no universo dela, ela, tipo, decide que ela vai ser uma super heroína, né, e aí, tipo, a dinâmica dela com o dinossauro é, tipo, nesse primeiro episódio, ela encontrar o traje de super heroína, né, ela se descobrir, a gente passa um pouquinho de tempo com ela, conhece a rotina dela e tal, e ela tem que enfrentar uma vilã de poderes elétricos. E, cara, acho que o título, melhor do que ninguém sabe, né, que geralmente se a coisa é Marvel, eu já tô fora, assim, né.
Sim.
Porém, eu acho que, ainda mais essas últimas animações, eu acho, da Marvel, acho elas todas muito ruins, assim, tipo Guardiões da Galáxia, aquele Homem-Aranha Ultimate e tal. Mas eu achei, cara, um deslumbre, assim, o piloto de Moon Girl and Dinosaur. Eu acho que, tipo, ele é um desenho cheio de personalidade, né? Eu acho que ele e o vindouro desenho do Homem-Aranha aí que eles anunciaram, eles têm uma coisa de, tipo, assim, eles misturarem, né, a animação 2D tradicional com um tipo de comic motion, né? Então, a animação, ela se desenvolve toda através meio que de criar painéis de quadrinhos, né? E, tipo, dar um movimento pra esses painéis de quadrinho através de explorar uma movimentação de personagens que ela é bem bidimensional. Então os personagens, eles parecem recortezinho de papel, que só vão de um lado pro outro, mas ao mesmo tempo achei que eles fazem isso de uma maneira tão dinâmica, sabe? Tipo, é tão rico visualmente. Eu acho que aquela poluição visual que a gente tem em quadrinhos, né, de tipo balão, informação piscando na tela, acho que funciona muito bem. Até, tipo, pra representar o mundo dela enquanto uma pessoa jovem, né? Essa gênia que é cheia de informação. Pô, cara, eu achei muito legal. Eu achei, cara, talvez eu esteja até exagerando aqui, né? Mas eu acho que, tipo, ela é pra animação 2D de televisão, né? O que o Aranha Verso foi, assim.
Talvez tenha exagerado, porém...
Não, mas você não acha que é parecido, Cito? Porque, tipo assim, é um personagem de quadrinhos que, tipo, ele é um personagem novo, né? Que ele é uma minoria social e, tipo, toda a dinâmica de ação é feita através da emulação da linguagem de quadrinhos. Tipo, até essa coisa que o Aranha Verso faz de retícula com 3D e tal, é, o Munger and Dinosaur faz, mas, tipo, né, com uma narrativa muito mais simplificada do que o Aranha Verso. Tô falando que, tipo assim, é o mesmo em termos de qualidade, mas, tipo, ele trouxe essa linguagem pra animação 2D, assim como o Aranha Verso trouxe pra animação em CGI, sabe?
Não, aí tudo bem, aí eu concordo, mas, tipo, questão de qualidade, é. Porque, realmente, né, são coisas, assim, tipo, bem diferentes, assim, no sentido, né? Eu gostei muito do Moon Girl, achei super estiloso também, né? Tipo, quando ela tá... Quando tem aquela musiquinha no começo, né? E tem as letras, assim, no fundo aparecendo e tudo mais. Eu acho que tudo isso é muito legal. A própria personagem é muito divertida. A personalidade dela é muito legal. É, bem, gente, a gente sabe que ela é uma pessoa LGBT, né? Porque naquele comecinho com a Latina lá, eu tenho certeza, meu.
Ah, eu shippei elas demais.
Eu ainda shippo, tá? Isso vai acontecer.
A primeira vez que eu vi, eu vou te falar que, tipo, ia ser um negócio meu, ela vai ser a crush dela, mas aí não, ela vai ser só a nerd da cadeira dela, por enquanto.
Por enquanto. Mas vem aí, vai vir, eu tenho certeza. E assim, eu gostei bastante, eu achei que... Quando eu comecei a assistir... Que o David falou que a gente ia assistir esse. Eu peguei pra assistir no Disney e apareceu o Marvel. Eu já fiquei, puta que pariu. O que, que o David tá me colocando pra assistir, né? Eu não tô acreditando numa coisa dessa. Mas tudo bem. Aí eu fui lá, com toda a minha paciência que Deus me deu, assisti. E eu adorei, né? Porque eu sou desses. Eu gostei bastante. E achei, que nem eu falei, muito divertido. Toda a dinâmica dos personagens é muito legal. O estilo da animação, esse negócio quadrinhesco. Algumas cenas, assim, por exemplo... Tá só o pessoal da família dela. E aí ela empurra o quadrinho pro lado pra ela poder aparecer.
Ah, é muito perfeito.
Sabe? Isso é muito legal. É muito legal. Então, tipo, são algumas criações, assim, muito divertidas, muito interessantes que os animadores trouxeram, que fazem total diferença com a sua experiência ali. Se fosse um desenho só, 2D normal, assim, que nem a gente assiste, ele ia ser qualquer coisa, provavelmente, sabe? Ia ser um Miss Marvel da vida, provavelmente. A série do Miss Marvel da vida, qualquer coisa. Mas ele agora é bem diferente e isso trouxe um quê a mais pra ele, isso é óbvio, né? Então, que nem o David falou, traz muito essa lembrança do Aranha Verso, né? Nesse sentido estilístico e tal. Então, eu gostei bastante dele, sim.
Ah, é... Eu também não sou uma pessoa que acompanha coisas da Marvel em geral, coisas de super-herói. É... Dos filmes da Marvel, inclusive, pouquíssimas coisas.
Perdeu nada.
É, eu sei. Mas... Eu gostei, eu achei muito fofinho, de verdade. Eu gostei muito do tipo de personagem que é a... É Luneta, não é? O nome dela?
É Luna. Lunella, né?
Lunella, isso. Lunella. Eu gostei muito do tipo da personalidade da Lunella, sabe? Dessa coisa da menininha gênio, que quer resolver tudo, mas ela não consegue, então ela precisa de ajuda. Só que também essa coisa, né... Me lembrou um pouquinho o Laboratório de Dexter, sabe? Essa coisa, eu não sei se é uma coisa que tem nos quadrinhos dela, mas de que ela tem um laboratório, sabe? Onde ela faz as coisas. Eu gostei muito do plano de fundo, sabe? Dessa coisa de você focar em personagens que são mais comuns dentro do universo da Marvel, né? Que eu acho que realmente se você vai fazer um desenho, uma série, especialmente se ela é para um público infantil, eu acho mais legal que você... Pegue esses personagens que não são, sabe, os super-heróis, que não são o Capitão América e a turma toda, que pegue gente aqui do universo Marvel que são pessoas comuns. E que mostre, né, como que é a realidade de uma pessoa um pouquinho mais convencional no universo onde super-heróis existem, né? Porque... Porque pelo que eu entendi, o superpoder dela basicamente é o cérebro dela, né? Ela sabe, ela cria coisas, ela tá tentando fazer as coisas, e agora ela tem um dinossauro demônio que ela puxou do passado e trouxe pra cá. E eu adorei o dinossauro, eu achei muito fofo o dinossauro. Ela tentando ensinar o dinossauro comendo as coisas. E...
aquela cena lá que o dinossauro, tipo, ele fica em dúvida se ele morde o bandido ou se ele vai lá comer um salame que tá na mesa.
E o bandido mandando ele comer o salame, né?
Não, isso é perfeito. É demais, gente. O dinossauro, gente, ele é um dos pontos altos, assim, de longe, assim, porque ele é muito bom. Ele é muito fofinho, ele é muito interessante, assim, sabe? Aí quando você vê ele entrando no portal, você fica... eu sei que ele não foi, mas fica, sabe? Fica, não vai embora. Mesmo sabendo que ele vai ficar. Então eu acho que tem toda a relação assim construída entre eles, né? Que no começo ele sai destruindo a cidade toda. Aí depois ela, tipo, dá uma comida, um cachorro quente pra ele. Tipo, ah, tô na paz, suave, é sobre isso. Tá tudo bem. Então eu acho que tudo isso é muito legal, sabe? É um desenho muito... como posso falar? Eu esqueci a palavra, fugiu da minha cabeça. Muito... não é ingênuo.
Sincero.
Isso, é muito sincero, sabe? Tudo que acontece ali, você se identifica com um aluno em algum ponto, sabe? Tipo, todo mundo tem algum amigo que foi uma aluna ou que foi a outra menina lá que não sei o nome. Enfim, então eu acho que...
Ou que é um dinossauro, né?
Claro. Todo mundo
que é um dinossauro,
sabe? Então, quem não tem aquele amigo que tem aquele cachorro que tem 5 metros de altura e quando pular em você parece que ele vai te matar? É sobre isso, sabe? Então, é muito fofinho o desenho, eu gostei bastante.
Nossa, sim. Ah, e só comentar rapidinho, mas eu gostei da vilã que ela enfrenta no primeiro episódio, sabe? Aftershock. Eu gosto, tipo assim... primeiro que eu gosto de como eles conseguiram pegar um elemento da realidade urbana, né? Que é os blackouts nas comunidades negras dos Estados Unidos de Nova York. E, tipo, conseguir colocar isso na narrativa sem que, tipo, isso seja um negócio que, nossa, estamos chamando a atenção porque estamos fazendo um comentário social de que isso rola e tal. E eu gosto de, tipo, a vilã que é a causa disso, de depois ser a professora de basquete, a professora de ciência deles. E aí, tipo, ter essa coisa de dela encontrar a professora na escola e elas discutirem. E eu gosto quando ela pega e fala, você não é um super-herói de verdade. Ela vai responder, você nem é loira de verdade.
Eu amei isso, você nem é loira de verdade.
Isso foi perfeito.
E a piada constante do episódio, né, que se as coisas derem errado no bairro deles, eles vão ter que se mudar pra Nova Jersey, com todo respeito à Nova Jersey.
Sim. Nossa, é muito bom. E, tipo, uma das coisas que eu mais gostei desse primeiro episódio foi justamente a relação dela, da Luna, com a professora, né, que é a vilã. Tipo, foi coisa de, tipo, segundos, assim, tipo, uns 2 minutos, assim, só delas interagindo na sala de aula. Mas aquilo foi tão bom que surgiu essa fala, né, do você nem é loira de verdade e tal. E tudo isso é muito legal, sabe? Tipo, eu acho que é uma coisa que se fosse levado mais pra frente, eu com certeza não ia reclamar. Ia ser muito legal ver essa interação delas duas em sala de aula, assim, com certeza.
Não, tanto que, tipo, é quando ela fala, não, ela ser uma professora de ciência que é gata é o melhor disfarce, porque ninguém nunca vai suspeitar de mim e tal. Ai, cara, é muito bom.
Como pode, é muito bom, muito bom.
E notas de 0 a 5 pro Moon Girl and the Devil Dinosaur. Começando pela Debbie.
Ah, eu acho que eu daria um 4,5, porque eu gostei muito, mas eu não sei se eu gostei bastante pra... assistir os outros episódios, talvez... Não sei, acho que é uma questão meio de faixa etária mesmo, sabe? Não que, né, adultos não possam assistir desenhos animados, mas eu acho que talvez se eu fosse um pouquinho mais nova assistindo, eu tivesse me fisgado mais, sabe? Mas eu achei bem interessante, eu achei que como piloto ele é muito sólido e vende muito bem a premissa.
Tito?
Olha, se existisse uma nota entre 4 e 4,5, essa seria a nota dele. Porém, eu vou dar um 4, porque eu, por motivos parecidos com o da Debbie, né? Eu acho que eu concordo com o que ela falou sobre a questão de você, às vezes, não pegar tanto... Muito por conta da idade, né? Também, e mais uma vez, não é porque adultos não podem assistir desenhos de criança, né? Pelo contrário. Devem, inclusive... Mas...
O Tito é fã de Xuxa, né? Ele é melhor do que ninguém, pode falar.
Sim. E aí eu acho que... mas eu gosto bastante dele. Eu achei ele super interessante. Trouxe alguns comentários muito legais. Trouxe alguns pontos, assim, muito, muito legais mesmo. A animação é muito interessante também. A história é muito cativante, assim, você pega as personagens e você gosta bastante delas, assim, logo no primeiro episódio, logo de cara, você olha pra Luna e você fala, caramba, garota, você é legal, hein, arrasou. E isso é muito legal. Mas eu ainda acho que 40 minutos de episódio é muita coisa também, tá? Eu acho que, tipo, pra crianças, assim, é muita coisa.
Mas foi só o piloto ou são todos?
Foi só o piloto.
Ah, tá, porque eu pensei que uma criança não vai aguentar ver. Uma temporada de episódios de 40 minutos.
Não, e tipo assim, meio que são dois... Eu odeio quando fazem isso. O Sex Life of College Girls é assim também, tipo... Se claramente são dois episódios, né? Tipo, ela com os bandidos e depois ela enfrentando a professora. Dois episódios diferentes, mas tá amarrado em um só porque sim, né? Simplesmente.
E não faz sentido porque... Assim, eles já... Eles podiam ter separado em dois episódios, porque aí o primeiro já ter... Você consegue ver exatamente a divisão de onde o primeiro episódio termina e o segundo começa, nesse piloto. E então eles podiam perfeitamente ter simplesmente feito dois episódios. E o primeiro já terminava com um gancho que faz com que você queira assistir o segundo pra ver a resolução do problema.
Sim, sim, com certeza. Então acho que, tipo, pra mim, esses 40 minutos, assim, foi uma coisa que pegou. Não porque, tipo, nossa, muita coisa. Mas é que eu acho que seria muita coisa, por exemplo, pro público que eles querem atingir, entendeu? E que nem a gente falou, dá pra ver perfeitamente a separação ali entre os dois episódios. Então, acho que não fez tanto sentido fazer em dois. Porém, me fez assistir, entre aspas, os dois primeiros episódios da série, o que foi legal, assim. E talvez, assim, eu assista ela futuramente, quando eu não tiver nada, assim, pra assistir.
Perfeito. Minha nota também é um 4, acho justíssimo pra esse desenho, né? Tipo, eu comparei com Aranha Verso no começo mais pela questão estética, assim. Tipo, eu não acho que, nossa, é o nossa, que narrativa perfeita, né? Que é o Moon Girl and Dinosaur e tal. Mas achei legal. Acho legal, tipo, agora a gente ter tido a trinca, né, das protagonistas gênias que são mulheres diversas e adolescentes, né? A gente teve a Miss Marvel, que a série começa bem e depois com lixo. A Naomi, que eu nunca terminei de ver, e Moon Girl and Dinosaur, que um dia talvez eu veja, né? Então, tão feliz por isso. Endless labyrinth, o que garrajimaru. Endless labyrinth. E a terceira e última série que a gente vai comentar hoje, né? É o Rokudo's Bad Girl. E sobre o que é, Tito?
Vamos lá, que essa daqui é boa, tá? Bem... A gente tem o nome da série, né, que é o Rokudo Bad Girl, e o Rokudo, ele é um estudante no primeiro ano, né, de uma escola, e essa escola é frequentada basicamente por o que eles chamam de delinquentes, né. Só que ele só quer viver uma vida pacífica com os amigos dele, inclusive tem um amigo dele, né, que é o sargento, coronel, tenente, alguma coisa assim. E ele
usa aquela boina do maluco da turma do Dedé, né?
É.
Na escola,
por algum literalmente motivo. Isso que eu pensei. Ele tem, tipo, uma voz muito grossa, então, tipo, ficou muito maluco aquilo no meu cabeça.
Ele é tipo, repetente, que todo mundo finge que não é, sabe?
É, sim. Exatamente isso. Só que daí ele quer essa vida pacífica e, ao mesmo tempo, ele é constantemente intimidado pelos colegas de classe dele lá, né? Tem... É Inuma, né? Inuma, que é uma gracinha também, um delinquente gracinha, sempre tem que ter essas histórias, né? E, bem, aí eles vão acabar, eles ficam desesperados com o que tá acontecendo e tal. Só que daí o Rokudo, ele vai receber um pacote misterioso do avô dele que faleceu ontem. Depois disso, né, ele vai pegar esse pergaminho misterioso, né? Que passaram pra família dele aí, tipo, muito antigamente, vai passando de geração em geração. E aí tem uma técnica que afasta demônios e espíritos malignos nesse negócio. Só que, tipo, isso é uma coisa de maluco, tá? O autor disso daí é maluco, mas eu adoro ele. Adorei a história. Porque, na verdade, na vida dele, ao invés dele afastar os demônios e espíritos malignos, eles fazem com que as bad girls meio que se apaixonem por ele, né? Tenham mais empatia com ele. Então, tipo, as bad girls, tipo, meninas malvadas, sabe? Aquelas meninas, tipo, nossa, essa sua roupa horrível. Ou até mesmo as delinquentes, né? Que nem a amiga do Inuma e tal. Então, tipo, gente, é uma ideia sensacional, tá bom? Porque isso não acontece com os homens. Acontece em quê? Com somente as bad girls, somente as mulheres. Então, tipo, é muito legal. E abre, obviamente, espaço pra que a gente possa comentar sobre como o Rokudo provavelmente é um incel. Mas é sobre isso e tá tudo bem.
Ai, cara. Não, tipo assim, eu acho que se desse pra descrever o Rokudo's Bad Girl como se fosse, tipo, É, um meme só seria aquele do Tonight the Writers Will Discuss Fetish, né? É muito isso, tipo assim, ele pega a estrutura do harém, só que aí, tipo, ah, é o harém que, na verdade, todas as mulheres são malvadas e dominadoras, e, tipo, essa que vai ser a gimmick do negócio. Mas sabe que, tipo assim, apesar de, tipo, essa impressão inicial de que, nossa, vai ser só mais um harém genérico, e, tipo, na prática ele ser mesmo... Eu não consegui não achar engraçado, assim, as situações, sabe? Eu acho que o design de personagem ser muito escroto tá muito poetizada, sabe?
Você sabe que o design de personagem me lembrou demais uns animes muito escrotos que tinha no começo dos anos 2000. Tinha um que eu nunca nem assisti, porque eu só via as imagens e pensava, nossa, isso é muito escroto. Mas que era um nome que era tão complicado, que acho que era Bobo, alguma coisa assim. Mas que era um anime de um maluco com um afro loiro e uma menininha de cabelo rosa. E me lembrou exatamente... O traço do Rokudo me lembrou exatamente esse tipo de anime de comédia esquisito que tinha no início dos anos 2000.
Cara, sabe o que é maluco? Parece, tipo assim, os coadjuvantes de Mob, assim, todos os alunos da escola dele, porque são todos muito esquisitos, tipo, o Mob Psycho 100, às vezes, sei lá, tem alguém que a cara dele é formato de lua, outra pessoa que a cara é quadrada, e todo mundo desse anime é assim. Tem um cara na escola do Rokudo que o cabelo dele é simplesmente um triângulo, assim, e não um triângulo, uma linha reta, são, tipo, bolinhas que formam um triângulo.
Sim, mas eu acho que isso me lembra bastante também, por exemplo, os designs de One Piece, tá ligado? Por exemplo, tem um cara de 5 metros de altura e tem outro, tipo, micro. Aí tem aquele cara na saga do Enies Lobby, que ele é literalmente uma bola, sabe? Então eu acho que isso lembra um pouco essas coisas meio, tipo, com forma e tal, assim, meio diferente.
É essa estilização que ela é, tipo, mais em formatos de corpos, né? Sim. Não só no estilo de animação. Até porque, diga-se de passagem, a animação desse anime, ela é bem ruinzinha, né?
Tipo,
Eu acho que, tipo assim, beleza. Tudo bem, você quer fazer uma proposta em que você faça um anime que ele seja mais estático, você faz. Mas pelo menos faz os quadros estáticos direito, assim. Às vezes os personagens estão parados e um pedaço do olho some, sabe? Não tem linha do rosto onde supostamente deveria ter e tal.
É.
Mas, pô, eu acho que em como eles fazem as reações, os personagens funcionam muito, sabe? Tipo, o momento que a Sukeban tá ignorando todo mundo lá, aí, tipo, ele vai falar... Aí o Rokudo fala com ela e ela... Oi! E aí todo mundo... Uau! Dá um gritinho assim, cara. Eu dei uma risada alta.
Sim.
No quarto de brito.
Ele tira ótimas risadas também, né? Eu acho que esse é o ponto forte dele como anime mesmo, né? Porque ele tem muitos momentos assim que você fica, mano, não é possível, sabe? Que eu tô vendo isso. E sim, você tá vendo isso e você tá achando graça disso, sabe? Tem algumas reações assim muito genéricas, assim, muito interessantes que acontecem, tipo, do nada, que me lembram muito, por exemplo, um pouco do que acontece em Nichijou. Não sei se vocês assistiram Nichijou. Mas, tipo, tem uma cena de Nichijou que eu acho perfeita, que, tipo, ela... Acho que é alguma coisa... um cachorro morde o dedo da menina e tal. E aí, tipo, ela começa a dar um grito que, tipo, acontece uma explosão, sabe? E tem umas coisas, assim, que são um pouco parecidas nesse sentido no Rokudo, que eu acho muito engraçadinho, sabe? Eu gosto desse estilo meio, tipo, exagerado com algumas reações e tal. Eu acho muito legal.
Ah, eu ia comentar essa questão da animação, né? Porque eu não sei se foi uma questão de repente, o próprio estilo... Da fonte, né, do mangá que eles adaptam. De repente não é uma coisa que se traduz muito bem na hora de animar, porque verdade seja dita, nem todos os desenhos de mangás depois ficam bem animando. Você, às vezes você precisa fazer uma adaptação para que a animação funcione de um jeito mais fluido, né? E aí eu não sei se em parte isso dificultou um pouco, em parte será se eles têm um orçamento bem baixo mesmo, né? Mas eu acho que...
Porque às vezes parece vídeo do Mortadela, né, cara? Você
olha assim. Tem umas cenas que foram bem, assim, tristes, eu vou admitir. Mas eu acho que o fato dele ser uma comédia, né, ajuda um pouco a você encarar isso como parte da piada, sabe? Porque eu acho que não tem nada pior do que você tá vendo um anime sério e a animação ser ruim. Agora, se o anime é de comédia, você consegue meio que...
Passar um pano.
É, você consegue passar um pano, sabe? Incorporar, sabe? Ah, a animação é ruim, mas é parte da piada também, né? E eu senti que, assim, se eles forem espertos, tá, se o estúdio, né, também tiver... É, coitado dos animadores japoneses, né, tendo que trabalhar 20 horas por dia, né? Mas se eles forem espertos, eu acho que eles vão conseguir incorporar um pouco as limitações dentro das próprias piadas, né? Eu lembro que teve um outro anime uns anos atrás, que era, acho que é Mahou Shoujo Ore, que era de Uma menina que virava uma Mahou-shoujo, só que quando ela virava uma Mahou-shoujo, ela não continuava sendo uma menina. Ela virava um cara bombadão, sabe? Vestindo uma roupa de Mahou-shoujo. E eu lembro que tinha um episódio que eles era pra... Deu pra perceber que, ao mesmo tempo que era pra ser uma paródia de Evangelion, também o orçamento não tava naquelas, né? Então teve uma hora que eles falaram, né? Bom, a gente não tem orçamento pra animar essa cena, né? Então a gente... Agora a gente virou bonequinho de papel e a gente vai fazer essa cena de luta enquanto bonequinhos de papel. E eu acho que... Não sei. Eu vou tentar ver mais uns 2 episódios do Rokudo, né? Eu vou tentar fazer aquela regra dos 3 episódios, né? Você vê 3 episódios antes de decidir se você continua ou não. Pra meio que ver como é que se desenvolve, né? Porque eu achei engraçado, mas eu tava falando com o David antes da gravação que... Eu não sei, eu sinto que todas as piadas que esse anime vai ter já foram feitas no primeiro episódio, sabe?
Uhum.
Eu não sei se... Eu não sei se tem material pra 12 episódios.
É, é um negócio que é de se preocupar mesmo. Mas sabe que, tipo, eu achei até interessante que eles até evitam alguns caminhos fáceis, que, por exemplo, apesar de ser essa estrutura de harém e, tipo, ser Sukeban e tal, não tem... Tipo assim, tem uma cena que ele claramente seria a cena em que ele tropeça e cai de cara nos peitos da menina, mas não tem os peitos.
É verdade. E depois, quando a menina vai se declarar, quando a principal, a Sukeban principal vai se declarar pra ele, né, que ela obviamente vai ser o interesse amoroso dele no meio do harém, e ele entra naquela tangente ridícula, né, de que não, mas eu nunca conversei com as meninas direito, né, mas todo mundo tem coxa, e se ela também tem coxa, então ela é uma menina, e eu pensei, nossa, o que isso quer dizer, esse animal? Sabe,
nossa,
é uma coisa... Eu acho que é um bom anime pra... Pra quem gosta de humor estúpido, sabe?
É, ele até fala assim, tipo, nessa hora, né? Ele fala, pra começar, o que que é uma garota, né? Já, tipo, eu fiquei, mano, como assim? O que que é uma garota?
Eu pensei, né? Judith Butler entrou no chat.
Então vamos lá, notas pra Rokudo's Bad Girls. E eu queria que cada um terminasse com um ranking de qual série assistiria, tipo, em ordem que você continuaria assistindo. Apesar que eu acho que ficou bem claro assim ao longo do episódio, mas vamos lá.
Mas vamos lá.
Começando pelo Tito.
Bem, vamos lá. A minha nota pra Rokudo acho que vai ser um 3, assim. Eu acho que ele é bem mediano, assim. E no final das contas acabo não tendo tanto o que falar sobre ele, né? Que nem a Debbie falou, tipo, tudo que podia ser feito sobre ele já foi quase feito ali no primeiro episódio, né? Pelo menos é o que eu sinto também. Então acho que eles provavelmente seriam o que eu não assistiria, assim, sabe? Eu, tipo, assistiria com os amigos, quando a gente não tem nada pra assistir, não tem nada melhor, enfim. O que eu com certeza assistiria e que vou continuar assistindo é o Skip and Loafer. E o que eu assisto, mas tipo, não agora, vai ser o da Moon Girl. Então ficou exatamente na ordem do episódio também, né? O Skip, Moon Girl e o Rokudo.
Deb?
Eu acho que eu dou um 3 também, né? Não só pela questão da animação limitadíssima que chega a dar dó de vez em quando. Mas exatamente pra ser... Eu acho que, assim, ele é bem... Me parece bem aquele anime que é pra passar o tempo mesmo, sabe? Que não promete que vai entregar muita coisa. É uma comédia bem direta ao ponto. Eu já consegui perceber mais ou menos qual que vão ser as piadas, né? Qual vai ser a linha do humor, né? Dessa série. Eu vou ver até o terceiro episódio pra ir decidir se eu continuo ou não. E eu acho que a minha ordem também é a mesma, né? Eu vou com certeza continuar Skip to Loafer. O Moon Girl, um dia eu assisto. Mas eu achei muito bonitinho, achei muito legal. E o Rokudo, eu vou testar 3 episódios pra ver se vai ou não.
Perfeito. Ah, minha ordem é a mesma, né? Nossa, é super criativo hoje. Mas, e minha nota pro Rokudo, É, vai um 3, talvez um 3,5, assim. Eu, tipo, eu comecei a assistir ele, aí nos primeiros minutos eu, nossa, vai ser muito ruim. E aí, tipo, quando terminou o episódio, eu, ah, não, foi engraçado no fim das contas. Então, tipo, é um negócio que, sei lá, se eu fosse mais novo e menos ocupado, eu com certeza, tipo, acompanharia, assim, semanalmente. Mas como hoje em dia eu tenho um pouquinho mais o que fazer, é um negócio que vai ficar pra escanteio. Mas o Moon Girl and Dinosaur, tipo, com certeza eu gostei praticamente no mesmo nível, assim, acho os dois deliciosos pra se acompanhar e tal. Só que como o Moon Girl, ele já tá tudo lá, eu vou acompanhar o Skip to Loafer semanalmente. Mas vou tentar ver um episódiozinho de Moon Girl também.
A gente dividiu o mesmo neurônio hoje, né?
Sim, e é sobre isso, tá tudo bem. Mas, gente, eu acho que tava bem claro, né? Tipo, desde o começo a diferença do nível dos três, assim, né? Queria agradecer também, aproveitar a oportunidade de agradecer desde pelo convite de vir aqui, né? E divulgar também o EntusiaCast. Então, galera, ouçam lá o EntusiaCast, a gente fala sobre filmes. O David também tá numa porrada de episódios lá com a gente. E é isso aí, galera. Obrigado, David, mais uma vez pelo convite.
Eu quero agradecer o convite também. Eu adoro participar do podcast. Me sigam nas redes sociais, leiam a minha webcomic, que pelos meus cálculos eu estou chegando na metade da primeira temporada dessa webcomic, então vamos ver se agora a história engrena, hein, gente?